Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Gente Nossa, programa multimediático produzido por alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, atuando na construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura.
Pois é, Jordânia, em sua terceira edição, o Gente Nossa recebe 10 convidados homenageados, apresentando a vida e a obra de cada um deles. São verdadeiras expressões culturais que marcam a história do nosso povo. Eu sou Bruna Moraes.
E eu sou Jordânia Matias. O Gente Nossa está apenas começando. Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura. E o Gente Nossa recebe hoje um dos maiores representantes da música nordestina, o cantor e compositor Flávio José.
Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e recebi só pra você.
Flávio José Marcelino Remígio, nascido na cidade de Monteiro, Cariri do estado da Paraíba, começou a cantar e tocar ainda na infância, influenciado por grandes nomes da música nordestina, como Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Descendente de uma família de músicos, aos 7 anos de idade, começou a se aventurar no universo mágico das teclas e com 10 anos já tocava o seu primeiro fole de 24 baixos, animando as festas da região.
Flávio José é um predestinado documentarista melodioso do seu tempo. Consolidou a sua carreira levantando a bandeira do forró e da identidade cultural regional. Tornou-se referência, foi consagrado pelos nordestinos como o rei do choro. Com 8 LPs e mais de 19 CDs gravados, Flávio José arrasta multidões aos seus shows, onde faz questão de declarar, através de suas composições, o amor à sua terra e ao seu povo.
Eu não vou dar nem aí.
Isso mesmo, minha gente. Conosco hoje aqui no Gente Nossa, Flávio José. Grande Flávio José. Muito bem-vindo, viu?
Obrigado. Para mim é um prazer enorme estar fazendo parte aqui desse programa Gente Nossa. Um abraço para todos os ouvintes. E dizer que é isso. Vamos ficar aqui um bom tempo, tocando um pouco, batendo um papo. E só tenho que agradecer e parabenizar por esse projeto em meu nome e em nome de todos os artistas que já passaram e que ainda passarão por aqui pelo Gente Nossa.
Quer dizer a você que é um desejo nosso desde o princípio, né? Trazer essa figura que é o Flávio José, esse nome tão marcante da cultura paraibana. Então seja mais uma vez aí muito bem-vindo, viu?
Muito obrigado. Eu costumo dizer que as coisas acontecem não no nosso tempo, no tempo de Deus, é porque tinha que ser hoje.
Verdade. Bom, vamos falar então, começar nossa conversa aqui, nosso bate-papo, Bruna Moraes, falando um pouco sobre a infância, né, do Flávio. Família de músicos, Flávio, conta pra gente essa história.
É, meu pai tocava aquele contrabaixo tuba, né, das bandas de música que chamam filarmônica. Eu tinha um tio que tocava bateria, tinha outro que tocava trompa, enfim, alguns músicos na família. Mas a minha paixão pelo acordeon aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, né?
5 anos?
5 anos. Meus pais falavam que eu vi Luiz Gonzaga pela primeira vez em cima de um caminhão fazendo um show na cidade de Arco Verde, a 90 quilômetros de Monteiro. E meu pai dizia que eu no braço dele insistindo, querendo descer, aquela coisa de criança. E tanto que eu insisti que ele me botou no chão e me perdeu. Ali eu desapareci junto com o pessoal da família para me procurar naquela multidão. E me encontraram no pé do caminhão, olhando assim para cima, achando Luiz Gonzaga. Eles diziam que daquele dia para cá, naquele momento eu fiquei logo pedindo uma sanfoninha, ganhei a sanfoninha de 24 baixos e comecei por ali. Aos 7 anos consegui tocar a primeira música, tive algumas aulas com o professor, ainda na minha infância eu toquei alguma coisa por música no acordeon, mas depois o professor foi embora de Monteiro para Teoflotone, sabe criança como é, aí eu já não quis saber mais de música, era... Naquele tempo não tem a internet que tem hoje, os smartphones, essa coisa toda, os tablets. Então a gente ia bater bola, ia brincar, ia se divertir. Sempre sem aquela obrigação de estar ajudando música, porque com o professor é bem mais fácil, agora sozinho é impossível. Aí eu acabei aprendendo na raça, no ouvido mesmo.
E você animava festas da região de Monteiro? Como era esse período?
Sim, a gente festa no grupo escolar, né? Onde eu estudava, toda festinha, aniversário de um professor, dia do mestre, aniversário de um colega de classe. Então fazia-se uma festinha ali, eu sempre estava lá com mais dois irmãos formando um trio e tocando para o pessoal.
Além de Luiz Gonzaga, quais foram assim, as suas referências nesse período, né? Quando você era pequeno?
Olha, eu acho que foi mais, o incentivo foi mesmo Luiz Gonzaga, né? Depois, quando eu comecei a conhecer outros artistas, eu vi muito, eu curti muito o trio nordestino. Porque o trio nordestino era uma máquina de fazer sucesso. Todos os discos que o trio nordestino lançava eram 3-4 músicas de sucesso naquela época. E eu aprendi muita coisa. Para mim, eu sempre digo, vozes como Marinês, Lindu do trio nordestino e Luiz Gonzaga vai demorar a aparecer. E depois foi quando eu conheci Dominguinhos, já na minha juventude, a gente tinha uma banda que a gente tocava num forró em Recife chamado Forró Cheiro do Povo, isso na década de 80. E lá a gente estava sempre, Dominguinhos estava Luiz Gonzaga, trio nordestino, estava Marinês, Genival Lacerda, sempre passavam os principais artistas da época. E eu me espelhei muito assim, mais em Luiz Gonzaga e trio nordestino e depois com Dominguinhos.
E você trabalhou aí como bancário, né?
Pois é, rapaz, eu era o seguinte, eu de uma família muito pobre e meu pai não tinha condição de me botar para estudar nem em Monteiro, era na tora mesmo, como a gente costuma dizer no interior. Eu não tinha condição de bancar um estudo meu fora de Monteiro. A gente já era quem se bancava, e os dois irmãos, a gente tocava, tinha uma banda de baile chamada Os Tropicais, e a gente se bancava, ainda ajudava a família e tudo. E além do mais também, eu não era muito de estudar, assim, eu fui fazer as contas uma vez, eu pensando no meu futuro. Meu Deus, eu vou ter que fazer. Naquela época chamava, era o científico, né? Na época que eu estudava, chamava assim, com terceiro grau. Eu estudei esse tempo todinho, se eu passar no vestibular, eu ainda vou enfrentar mais não sei quantos anos de faculdade, 10 anos estudando para poder arrumar um emprego. Não quero, não é isso que eu quero, não. Aí eu vou resolver minha vida de uma parada só. Eu vou passar um ano estudando o concurso do Banco do Brasil, ferrado. Aí também eu tinha muita amizade com o pessoal do Banco do Brasil, os funcionários, eu tocava violão sempre para eles beberem nas farras, e eu ficava só tocando mesmo. E um dia um chegou para mim e disse, rapaz, por que você não vem para o nosso time? Eu disse, que time? Ele disse, ser bancário. Eu disse, oxe, é fácil assim. Ele disse, não, eu vou te dar as apostilhas de presente e vou te ensinar o concurso do banco, para você fazer. Aí você vai me ensinar a tocar violão. A gente faz essa parceria. Eu disse, perfeito, estava fechado. E eu sei que todos os dias de manhã eu estudava por minha conta, né? Quando era uma hora, o expediente do banco acabava, o cara passava no hotel, almoçava, vinha para a República dele lá e me dava uma aula de 40 minutos. Aí, quando era tarde, ele voltava para o banco e eu voltava para estudar em casa. Eu sei que depois de um ano assim nessa batalha, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Ele foi embora para o Rio de Janeiro e não aprendeu a tocar violão.
E acabou que você depois deixou, né?
Na verdade é o seguinte, eu sempre me preocupei assim naquela época com o meu futuro. Eu não posso viver só de música, porque a música é uma coisa muito incerta, principalmente que na época eu não sonhava nem em gravar. Eu era apenas músico de banda de baile, Os Tropicais de Monteiro. E eu digo, não, eu tenho que ter uma coisa que garanta o meu futuro. Então eu corri atrás desse concurso. Aí fui muito feliz porque eu nasci em Monteiro, formei, aprendi a tocar em Monteiro, passei no concurso do Banco do Brasil, assumi em Monteiro, trabalhei 23 anos no Banco do Brasil e de repente o banco começou com a história de demissões, de transferências. Eu ainda assisti muitas vezes assim, por exemplo, de manhã a gente chegava no banco de 7h30 da manhã, aí ia abrir o malote, né? O subgerente ia abrir o malote, quando ele abriu o malote sempre tinha uma correspondência, fulano de tal, transferido para tal canto, ele mesmo, transferido sem pedir, sem nada, já vinha a determinação. E eu tinha medo de ser transferido, de deixar a música, a banda de baile. Aí eu digo, não, peraí, eu vou começar a fazer outra coisa. Aí comecei a tentar gravar devagarinho, muito sem experiência, que no começo tudo é difícil. E a coisa foi fluindo, de repente, quando foi em 1991, foi a música de Marcel Melo, Que Nem Vem Vem, eu gravei essa música, não estava nem esperando muita coisa, porque na época só estourava música rápida, né? Era naquele auge de Ascensão, que era tudo muito embalado, muito corrido, a música tudo ligeira. Então, aquilo que estava dando certo, todo mundo seguia. Eu digo, mas eu gravar um shot para estar tocando um show bem animado e ter que parar para cantar um shot? Mas eu vou gravar, se Deus quiser. Aí gravei, quando foi uma noite, assim, tipo 2 horas da manhã, em casa, dormindo, o telefone tocou, eu me acordei assim, assustado, pensando que tinha sido alguma coisa ruim de alguém da família que tinha acontecido. Era uma amiga de Monteiro, que tinha estudado comigo lá no ginásio, para me avisar que estava o maior sucesso do mundo em Campina Grande, Que Nem Vem Vem. Ela disse, eu não me contive, eu tinha que te ligar para dizer, porque aqui todo carro de gente toca, carro de som, propaganda em loja toca, as emissoras de rádio, no Parque do Povo, todo canto que tem som tá tocando, e logo logo tu vai ser chamado para fazer o show aqui, porque ninguém aguenta mais não, só eu que dá aqui no Parque do Povo, é Que Nem Vem Vem. Ela parece estar falando assim por Deus, porque no outro dia ligaram, já para me contar o pessoal, né, que tá, a música tá com muito sucesso, e foi quando eu fiz o primeiro show no Parque do Povo. Eu me lembro que Lanca, o saudoso Lanca, irmão de Bilil, mandou fazer milhares de cópias impressas de Que Nem Vem Vem, distribuiu no Parque do Povo.
O primeiro show, Flávio, em Campina foi quando? No
Parque do Povo? 1991. Aí eu cantando Que Nem Vem Vem, um sucesso estrondoso, um telão assim por trás mostrando a letra, o pessoal, todo mundo com uma letrinha na mão que Lanca tinha distribuído para cantar Que Nem Vem Vem comigo. Então isso aí foi uma coisa inesquecível. E por mais que passem os anos, eu estando no Parque do Povo, como ontem mesmo aconteceu, eu fico cantando, mas está sempre passando o filme daquela época em que aconteceu o primeiro sucesso.
Legal. Conosco hoje aqui no Gente Nossa, Bruna Moraes, Flávio José, e quem está em casa acompanhando ao vivo através das redes, aliás, através da internet, né? Pode também participar através das nossas redes sociais. Como é que faz?
Pronto, para você participar das nossas redes sociais, você pode ver a nossa fanpage através do endereço facebook.com/programagentenossa, também pelo nosso perfil facebook.com/gentenossaUEPB e também pelo Twitter, Jordani, pelo endereço twitter.com/gentenossaUEPB.
Então participe, mande o seu recado, a sua mensagem pra gente. Daqui a pouco a gente traz aqui pro Flávio José, tá bom? Vamos de música então, Bruna.
Vamos ouvir Tareco e Mariola ao vivo.
Sucesso aqui ao vivo. Vamos lá.
Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, mas não. Carta na mesa, bom jogador, conheço o jogo pela regra. Não sabe, chuva, eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver, só aqui pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o Belame e a Macambira. Quem é você pra derramar meu musar? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Merchanzão da Madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com Tareco e Mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Eu não preciso de você, O mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você, mas não. Gata na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe chuva, eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver, sorri pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velame e a macambira. Quem é você pra derramar meu gunzar? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexer os aldos na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareca e mariola. Fazendo verso, dedilhando na viola. Por entre os bebos do meu velho vassoural.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
E a gente segue com o nosso Gente Nossa, o nosso Gente Nossa, né?
Conversando com ele, que é uma das maiores referências da música nordestina, o cantor e compositor Flávio José.
Então vamos continuar aqui o nosso bate-papo, Flávio. Queria saber o seguinte, meu filho, como é que é a sua relação com a sua cidade natal, Monteiro?
Olha, uma relação boa, né? Eu sempre, como eu estava falando sobre essa questão, que eu passava a minha vida lá mais tempo no Banco do Brasil. Essa música Tareca Amarela, ela chegou numa hora determinada por Deus, porque foi mesmo na época que o banco implantou um programa PDV, que era o famoso... É pedido de missão voluntária, e me obrigaram a ir para o Mato Grosso, ou então eu seria demitido. Aí aconteceu que meu pai, inteligentemente, quando nós éramos adolescentes, ele fez uma jogada que eu acho que só quem está fazendo isso hoje sou eu, porque aprendi com ele. Ele aproveitou que nós éramos de menor e conseguiu um alvará judicial para que nós pagássemos, na época, o INSS. Então, quando eu era adolescente, já pagava. Quando eu cheguei no banco, entrei com 5 anos na carteira já pago. Quando chegou a hora do PDV, eu precisava de mais 3 anos para ser demitido, mas ter direito a me aposentar. Se meu pai não tivesse pago, eu teria sido demitido sem o prazer de me aposentar depois. Então, obrigado milhões de vezes a ele. Eu faço isso com meus filhos hoje. E é isso. Eu não fui demitido do banco assim, sem direito de aposentadoria, porque meu pai, a gente, quando era criança, ele pagava o INSS da gente. Então aí foi que eu fiquei em Monteiro, trabalhei no Banco Brasil, me aposentei. A minha carreira artística aconteceu sempre eu em Monteiro. Continuo em Monteiro, não tenho nenhuma pretensão de sair. Porque hoje você sabe que com a internet a gente está plugado com o mundo inteiro. A gente precisa se deslocar para qualquer canto. Sai de Monteiro, vem em Campina, pega um voo. Se não tem no horário que você quer, vai para Recife, João Pessoa, resolve tudo. E até mesmo pela calmaria, tranquilidade. E também depois que a gente ganhou a concessão de um FM lá, que era o meu sonho. Então eu vivo sonhando lá, eu vivo fazendo programações maravilhosas lá na programação da rádio, colocando músicas de qualidade. E de maneira que, pronto, a minha condição em Monteiro é essa, é fazer com que os jovens conheçam o outro lado da moeda, né? Porque a mídia hoje só mostra um lado. Então hoje a gente tem a felicidade de presenciar ligações lá na rádio de jovens pedindo Djavan, pedindo... É até uma música linda de Oswaldo Montenegro, A Lista, pedem Elis Regina. Quer dizer, porque a gente toca. O jovem, ele não é burro, ele é inteligente. Ele muitas vezes é manobrado, a massa de manobra também. De tanto aquela imposição, daquela coisa, que ele acaba se acostumando. Eu não digo gostando, mas se acostuma. mas gostam do que é bom. Quando a gente dá oportunidade e mostra, como a gente faz lá na Mantera FM, então a coisa funciona.
Lá, você é um cantor que arrasta multidões por onde passa. Como é essa relação com os fãs, principalmente com o público mais jovem?
Olha, eu acho que é exatamente pela qualidade das músicas que eu gravei, né? Eu, quando comecei, eu tinha comigo um propósito. Eu posso demorar muito tempo para estourar alguma música, mas ela só vai ter que ser de qualidade. Porque, às vezes, tem pessoas, eu fico de fora assistindo, tem pessoas que não têm paciência. Não entendem que as coisas acontecem no tempo de Deus. Deus permite que você faça sucesso esse ano, depois já veio de fulano, é de outro, volta para você, entendeu? Tantos também que cantam e que não conseguem nada, porque também não é permitido. Tudo é por obra e graça do Divino Espírito Santo. Deus é quem manobra tudo. Então, eu sempre tive essa esperança. Digo, não, um dia vai acontecer, mas eu só vou gravar coisa boa para ficar na história. Eu nunca gravei uma música por gravar. Não, porque se fosse para gravar por gravar, ia me complicar. Porque a coisa mais triste do mundo é você ir para um show, morrer de cantar as músicas e o povo ficar indiferente, um olha para outro, olha para outro. Você não vê ninguém abrir a boca assim para cantar um trechinho. Eu já passei por essa fase, todos nós passamos, porque quando a gente começa uma carreira, que as pessoas não te conhecem ainda, então você começa abrindo uma portinha ali, vai num canto. Quantas vezes eu fazia divulgação assim, ia fazer show, não via ninguém cantar, não via ninguém. Ah, pá, o negócio está complicado e cada vez mais difícil. Mas quando chegou a hora de Deus, as portas se abriram e foi de uma vez só. Graças a Deus.
Você tem uma preocupação, você mesmo falou aí, né? Tem uma preocupação imensa com o conteúdo, com a forma, com o que você canta.
É, principalmente a letra, né? Porque você cantar, gravar uma música por gravar, falando de besteira, bobagem, ela vai virar descartável. Ela pode até ter um duplo sentido, que eu não gosto de não gravar duplo sentido. Ela pode até ter um chavão, como muitos chamam, um duplo sentido. Cai na graça ali por 2 meses, 3 meses, depois cai no esquecimento, certo? Então, isso é comum acontecer. Mas eu tive esse cuidado muito grande de procurar ver as letras, combinar que essas letras têm uma melodia muito bonita, porque tem que ter esse casamento, porque muitas vezes a melodia é linda, mas a letra não diz nada. Muitas vezes a letra é interessante, mas a melodia não te emociona. Então, tive sempre esse cuidado de procurar gravar o que é bom, e por isso que são muitas músicas de sucesso. A gente, quando vai montar um repertório para o mês de junho, a gente sofre, porque a gente escolhe as músicas, aí fica olhando assim, aí diz, rapaz, tal música ficou de fora, tal música ficou de fora, tal música, não pode. Aí diz, sim, tudo bem, ficaram de fora, mas e agora, qual é que vai sair para ela entrar? Então, se a gente fosse fazer um show de 2 horas, a gente cantaria quase que as 2 horas de músicas de sucesso, porque a gente teve sempre esse cuidado. Mas é tanto como é, 1 hora e meia de show, acaba ficando alguma coisa sem cantar, fica devendo.
É esse, desculpa, Bruna, mas esse repertório, vamos fazer aqui as contas, né? A gente tem 8 LPs.
Mais de 19 CDs gravados.
Agora são mais, né? Parece que são 19, 19 CDs e 8 LPs, 8 LPs.
É muito sucesso, né?
E você conseguir resumir isso para um show, né?
É, porque são muitas músicas, rapaz. Olha, na época que estourou, eu vou rapidamente, assim, lembrar que nem vem... que foi o grande primeiro sucesso, música do Maciel Melo, Caboclo Sonhador, Maciel Melo, aí Terra Prometida, Maciel Melo, depois veio, eu gravei um disco chamado Nordestino Lutador, essa música tocou bastante, mas não chegou aqui a dar aquele boom, que é de Tanildo Medeiros, lá do Rio Grande do Norte. Nesse mesmo disco que eu gravei de Aciole Neto, Lembrança de um Beijo, Saudade já tem nome de mulher, é só pra fazer do homem o que bem quer, e Fagner regravou, e nada aconteceu nesse disco. Quando foi no outro ano, aí sim foi quando eu gravei o disco chamado Tarek Mariola. E essa música tem uma história muito interessante, porque eu estava em casa e chegou Bira, filho do poeta Zé Marculino, e disse assim, rapaz, tem uma música de Petrúcio Samborim que se você regravar, não precisa fazer nada, só precisa botar no correio para as rádios, o endereço, e ficar numa rede se balançando e espera a bomba, o sucesso. Aí eu disse, que música é? Aí ele falou, é Meu Mungunzá. Eu disse, como é o nome, Bira? Ele disse, Meu Mungunzá. Aí rapidamente eu imaginei, rapaz, isso tem que ser uma letra muito muito bem feita, para o cara descrever um mungunzá e o cara dizer que é um sucesso grande a música. Rapaz, canta, Bira. Aí Bira cantou a música. Quando ele cantou, eu digo, meu Deus do céu, pô, tu tá certo. Aí eu já procurei conhecer Petrúcio, Amorim, né? Fui para Recife, tive um encontro com Petrúcio, pedi autorização, ele já me deu autorização para mim gravar a música, regravar a música Meu Mungunzá, que ele tinha gravado em LP. Aí eu fiz o arranjo dessa música em 1994, final do ano, gravei. E em 1995 eu fui em janeiro tocar em Manaus, era uma vaquejada, e eu já incluí Meu Mungunzá no repertório, era a quinta música do show. E nós fizemos o show todinho na vaquejada. Quando terminou o show, que eu estava me despedindo, umas 5 ou 6 pessoas vieram na frente do palco pedir para mim cantar uma que você cantou no início, logo no início do show, como é, fala não sei o que, Mariola. Aí eu disse, esse é o nome da música, Tarek e Mariola, não é Meu Mungunzá. Aí voltei de Manaus, liguei para Petrúcio. Petrúcio, aconteceu isso assim, 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 rapaz. O nome é Tarek Mariola. Ele disse, não seja por isso, estou mandando autorização. Aí trocou, nós trocamos o nome, virou Tarek Mariola. Aí nessa época, eu ainda no Banco do Brasil, eu pegava os discos. Na sexta-feira pré-carnaval, eu saía do banco 1 da tarde, aí eu enchia a mala do carro de discos, saíamos eu e minha esposa pelo mundo, viajando. A gente rodava uma média de 2.800 a 3.000 quilômetros, da sexta-feira à quarta-feira de cinzas à noite, porque em Monteiro era feriado, a gente só trabalhava na quinta. E era bom porque as emissoras de rádio estavam todas fechadas, era só tudo gravado, sabe? A gente passava, quando tinha um segurança, a gente deixava com ele, quando não, jogava debaixo da porta, e a gente fazia uma divulgação imensa. E quando foi na quarta-feira de cinza, 5 horas da tarde, eu cheguei em Recife, na FM Recife, me encontrei, estava lá esperando a chegada do programador, o diretor de programação, Valdir Américo. Aí ele chegou e disse, Valdir, eu estou lançando esse disco, esse está autografado para você, você é da FM Recife, a música trabalha essa, Tarek e Mariola. Eu disse, tá bom, eu vou ouvir. Aí eu vim embora para Monteiro, para no outro dia, banco. Então, naquela época, as pessoas passavam o tempo todo, né, tocando tudo de carnaval, frevo, aquelas coisas, tudo. Quando era na quinta-feira de manhã que a rádio abria, que o pessoal olhava já enjoado, ninguém aguentava mais música de carnaval, dizia, poxa, nós vamos tocar o quê? Aí encontrava lá o meu CD com o meu disco, com uma música marcada de trabalho, né? Uhum. Aí parecia uma blitz, pra todo canto que o pessoal mudava o ponteiro do rádio, alguma rádio tava tocando Tarek e Mariola. Quando foi na sexta-feira de tarde, o diretor de programação da FM Recife ligou para mim, Flávio, tenho uma novidade para você. Eu disse, qual é? Ele disse, você está preparado para essa música ser o maior sucesso da sua carreira, da sua vida até hoje, não sei daqui para frente. Aí eu disse, como, rapaz? Eu deixei esse disco cair quarta-feira, já é sexta, tu já está dizendo isso. Ele disse, meu amigo, eu fui tocar essa música ontem de tarde, 5 horas da tarde, no programa de forró. Nunca mais o telefone parou de tocar, o pessoal pedindo para tocar novamente, perguntando o nome da música e quem era o cantor. Então foi assim. E essa música estourou fortemente. E eu fui convidado, né, no mês de julho de 95, para fazer um show em Caicó, na festa de Santana. E quando eu cheguei lá, eu achava que ia ser mais um show. Uma concorrência muito grande, três clubes fazendo festa. E por coincidência, o mais lotado era onde nós estávamos. Era até a gente que estava tocando nesse dia lá, e alguma banda de João Pessoa, que eu não sei se ainda existe, que era Anjos e Demônios. E eu sei que a gente foi fazer o show. Vocês acreditem que tinha 5 músicas estouradas e eu não sabia? Quando Bate o Coração, de Alcione Neto. Represa do Querer, Félix Porfírio e Noel Tavares. Um Passarinho, Nanado Alves e o Maca Cavalcante. A Casa da Saudade do Coroné Caruá e Tarek Mariola de Petrúcio Amorim. Cada vez que eu cantava uma música dessa, a galera levantou, meu Deus, que sucesso enorme desse disco. E graças a Deus foi quando eu saí do banco, né, consegui logo 2 anos depois me aposentar, foi quando eu tive mais oportunidade de sair para tocar para muito longe, para viajar, porque eu no banco eu era chamado de o cantor dos 300 quilômetros, porque eu saía de manhã para o banco, quando era meio-dia almoçava no banco. Aí pegava o carro da banda de 1 hora, viajava até no máximo 300 quilômetros, fazia o show. Depois voltava, passava no hotel, tomava banho, vestia a roupa de bancário, vinha dormindo no carro, descia na porta do banco. Eu ia trabalhar, a banda ia dormir. Quando era 1 hora da tarde, a banda já estava de novo, outro show. E eu ia dormindo dentro do carro, tá todinha. E assim o mês de junho todinho. Graças a Deus eu cheguei lá.
Muito bem, história, né?
Muita coisa.
As histórias de Flávio José, que muita gente não conhece, né, Flávio? Essa é a nossa função aqui, apresentar você, viu?
Muito bem.
Aqui conosco hoje também, nos ajudando aqui, nos Zabumba. Por favor, se apresente, meu filho. Vamos ver se você discute.
Jailson, famoso Petinha. Igor.
Igor está aqui também junto com a gente, junto com o nosso querido Flávio José. Bruna, estamos ao vivo, né? E tem gente participando com a gente através da internet. E quem vem trazer as novidades aqui, George Silva. Fala aí, George.
Isso mesmo, Jordano. Olha, a gente vai registrar agora a participação de quem está acompanhando a gente pelas redes sociais. Tem o Taiguara Rangel, o Yuri Carneiro, o Thiago D'Ângelo, a Maíra Pereira também, que é da equipe Gente Nossa, a Patrícia Lopes e a Socorro Lucena, certo? Eles estão acompanhando a gente pela transmissão ao vivo, pelas redes sociais.
Um abraço para todos.
E também tem o Renan Cavalcante, ele mandou uma pergunta, certo? Ele perguntou como você se prepara para a maratona de shows durante São João e como você vê a desvalorização do forró autêntico atualmente.
Bom, a gente vê isso com muita tristeza, né? Porque a música nordestina faz parte da nossa cultura, é a nossa música. Eu diria que era um sonho. Eu até vou contar um fato interessante que aconteceu. Eu fui tocar numa casa de shows em São Paulo chamada O Canto da Ema, só da mais jovens, para curtir exatamente forró pé de serra. E quando eu terminei o show, o dono da casa me chamou assim e disse: olha, passou aqui uma pessoa e deixou esse DVD para você assistir, e depois ele liga para você, tá bom? Aí eu olhei o DVD, tinha o nome Rootstock. É um movimento que tem no Sudeste, só de jovens. E eu cheguei, meus filhos estudavam aqui, como estudam em Campina Grande, eu cheguei aqui e estava, botei o DVD, fui assistir. Eu estava até só. Eu me emocionei tanto que eu chorava que só criança, porque era aquilo que eu queria ver aqui no Nordeste. O jovem ter orgulho da sua terra, da sua música, dos seus artistas. Lá o pessoal do Sudeste dançando forró pé de serra bem juntinho, bem agarradinho, sabe, sentindo mesmo assim a presença, o cheiro um do outro, aquela coisa maravilhosa. E a gente chega, eu digo, meu Deus, eu fiquei olhando assim, eu chorei tanto, eu digo, era isso que eu queria, que os jovens daqui pensassem dessa forma, gostassem, desse valor, dançassem agarradinho. Mas, infelizmente, não é como a gente quer, né? Como a gente gostaria que fosse. A gente sabe até que na Europa existe um movimento muito grande de forró pé de serra. Você pode até acessar um dia e colocar forró de domingo em Stuttgart, na Alemanha. Você acessa, você vê uns 100 casais saindo assim das ruas, um sai de uma rua, sai de outra, sai de outra, se juntam numa praça e vão dançar forró pé de serra. Existem casas de shows. Eu, há uns 4 anos atrás, eu fui convidado por um grupo que faz forró em Paris e eu fui. Fui tocar com eles lá, o aniversário de 10 anos em uma casa de forró lá em Paris. Eles 45, eles dão uma aula de 45, 50 minutos, ensinando os gringos lá a dançar forró, né? Aí depois a gente vai tocar para eles dançarem. E durante ali eles ficam, é uma coisa assim fantástica, eles adoram a música da gente. Uhum. Eu gostaria muito de ver um dia assim, o pessoal dar valor, porque tem poesia, tem, sei lá. A gente vê muitas vezes assim. A gente sabe que as pessoas às vezes têm vontade de querer gostar de tudo, mas as pessoas não tocam, não ajudam, já chamam que essa música é cafona, que é música de velho, que isso está ultrapassado e não sei o quê. E não sabem que enquanto o mundo for mundo, isso aí vai continuar existindo e não vai acabar nunca.
Flávio, se você falou em forró está em outros países, inclusive, não sei se você já viu aí na internet circulando, é Flash Mob, né, o nome?
Flash Mob.
As pessoas dançando forró na França, na Colômbia.
Exatamente,
né?
Exatamente, está tomando conta. Tá
isso
tomando
é bom,
conta.
Isso
bom
é
demais.
Muito bom, mas nós vamos conversar ainda sobre isso.
Agora a gente
mas
vai
agora vamos de música, porque a gente quer, claro, ouvir um pouco mais de Flávio José aqui com a gente, no Gente Nossa.
Um grande sucesso agora, Flávio, pra gente, Me Diz Amor, ao vivo aqui nos estúdios do Gente Nossa.
Essa música é do saudoso poeta Ciolo Neto. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Só de pensar me dá um arrepio. Tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro num canto e você não está. Não faça isso nem de brincadeira, que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho, na solidão.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
De todo jeito procurei um jeito, mas não houve um jeito de me aproximar. Nenhuma palavra, nem sim, nem que não. Um pequeno riso, um simples olhar. Não sabe meu nome, nem quer aprender. Quando telefono não pode atender. Se marca um encontro, há um imprevisto. Pode me dar fora, mas eu não desisto. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás.
Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás.
Não deu e-mail, nem me deu meio de remeter carta e receber resposta. Estou em dúvida se lhe mando flores. Eu nem sei ainda do que você gosta. Já estou sabendo em que você trabalha e a academia onde você malha. Espiono fora como um detetive pra ficar por dentro como você vive. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás.
Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás.
De todo jeito procurei um jeito, mas não houve um jeito de me aproximar. Nenhuma palavra, nem sim, nem que não. Um pequeno riso, um simples olhar. Não sabe meu nome, nem quer aprender. Quando o telefone não pode atender. Se marca um encontro, há um imprevisto. Pode me dar fora, mas eu não desisto. Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás.
Conquistar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás. Ganhar você é difícil demais. Se você fosse fácil, eu não iria atrás.
Você está conectado no programa Gente Nossa, o melhor da nossa cultura.
Volta para conversar mais um pouquinho com Flávio José, mas antes eu queria lembrar, Jordana, o pessoal que pode estar participando pelas nossas redes sociais, através do facebook.com/programagentenossa, facebook.com/gentenossaupb e o nosso Twitter?
Nosso Twitter, twitter.com/gentenossaupb. Participe, mande o seu recado, aproveite, não é todo dia que o Flávio José está aqui com a gente, não. Vamos falar então, Flávio, de shows. Você, eu sei que você deve ser bastante solicitado, né? Principalmente agora nesse mês de junho. Uma média aí por mês e por ano. Quantos shows você faz?
Eu nunca fiz essa conta, não. Por mês, muitas vezes acontece de fazer 3, 4, 5, também nenhum. Uhum. No mês de junho, uma média de entre 23 e 25 shows. Né? E eu estava me lembrando aqui que o pessoal na internet fez uma pergunta que eu acabei sem responder. Que é como eu me cuido para segurar essa barra, né? Porque muita gente se admira, porque eu canto só, realmente, né? Teve uma época na Bahia que em 4 dias eu fiz 11 shows. Era uma tarde, 2 à noite, uma tarde, 2 à noite, uma tarde, 2 à noite, 2 à noite. Então é um sofrimento muito grande, é uma disciplina muito grande. Primeira coisa, a pessoa que canta, que usa a voz, quem for de rádio, estiver me ouvindo, professor da sala de aula que vai dar aula, quem vai ministrar uma palestra, usou a voz, tem por obrigação de até 2 horas antes de começar a tomar 2 litros de água. Então, e tem que ter estômago, não pode ter nenhum sinal de gastrite, porque senão vai irrigar as cordas vocais com acidez. Então eu passei por um processo terrível, que eu começava um show, cantava a primeira música, quando fazia a introdução para terminar, vinha no palco, tomava água. Aí voltava para cantar, aí voltava para tomar água, voltava para cantar, voltava para dizer que tinha alguma coisa errada. Aí foi quando eu procurei um especialista em São Paulo, que ele me orientou, todo o ensinamento, fez tudo, e disse, não pode, de jeito, não deixar de tomar essa água, você quem dá. Aí falou, usou a voz, qualquer profissional para qualquer coisa, tem a obrigação de fazer isso, porque as cordas vocais têm que estar irrigadas. E durante o show não pode tomar água, de jeito nenhum. Porque a voz está aquecida. Se você tomar água gelada é um veneno. Mesmo natural, aí você congela, você esfria as cordas vocais. Aí você vai fazer outro esforço para aquecer. Aí quando você começa a aquecer, que ela começa a chegar, você água de novo. Aí ela esfria de novo. Isso é o que resulta em calo. Então, por exemplo, eu no mês de junho, nessa época que eu mais faço show, eu procuro falar o mínimo possível. É evitar de estar no ônibus conversando, mesmo com o pessoal da banda. Muitas vezes as pessoas dizem assim, fulano é chato, fulano chega no hotel, já se tranca, não fala com ninguém nem nada, mas as pessoas não entendem que a pessoa está economizando a voz para quando chegar na hora dar conta, porque qualquer outro instrumento pode dar defeito no show. Um zabumba pode furar a pele, você toma um emprestado de quem está tocando, você toca. Se o triangueiro for daqueles arrochados, quebrar o triângulo, você toma um emprestado. Né? Não é verdade? Uma vez na Bahia, a gente fazendo show assim naquela correria, a gente saiu de um show para outro, uma distância de 70 quilômetros de uma cidade para outra. Quando a gente procurou a minha sanfona, ela tinha ficado no outro show que a gente tinha feito. Aí eu toquei com uma sanfoninha lá, humilde, daquele pessoal, né, que estava ali, mas sofri pra caramba, porque eu já acostumado com instrumento profissional. Então acontece isso, se um contrabaixo der um problema, você toma emprestado da banda que estava tocando ou que ainda vai tocar. Agora, a voz é um instrumento que se falhou, falhou. Não tem salvação, não tem. Então, calado o máximo possível, muita água, entendeu? Eu não saio para almoçar, eu peço uma quentinha, já para não ir para lá, para não estar falando, fico no hotel, abro as janelas, não uso ar-condicionado e tome água.
E outra coisa, viu? Não é brincadeira ficar tocando uma sanfona o tempo inteiro, não. São quanto tempo de show, Flávio?
Uma hora e meia. Eu, durante a minha vida, toquei muitos anos com um instrumento mais pesado, né? Uhum. Um instrumento, o normal, profissional normal, que pesa 12 e pouco. Esse instrumento aqui eu tive na fábrica e pedi lá na Itália para ser reduzido, menorzinho, mais leve. Uhum. Perguntei ao dono da fábrica se ele tinha condições de desenvolver um instrumento menor com a mesma qualidade do maior. Ele disse, eu vou tentar. Eles são muito perfeccionistas. Ele disse, só ia fazer isso para mim, porque essa coisa aconteceu da seguinte maneira. Eu fui a um festival de acordeon lá na Itália, numa cidade de 16 mil habitantes, chamada Castelfidardo, onde tem todas as fábricas. Deve ter umas 20 fábricas de acordeon, todas. E eu vi um acordeon desse, Brandoni, numa vitrine assim, ele ficou encantado. Saiu procurando a fábrica, e quando chegou lá, tinha um instrumento que esse... Eu fiquei apaixonado por ele, pela qualidade, pela beleza, por tudo, diferenciado. Nunca vi uma coisa linda daquela. Aí eu sei que eu mandei perguntar se o cara vendia, e o cara disse que não vendia, não. Aquele instrumento era para mostrar os profissionais, para dizer assim, não, isso aqui tá legal, isso pode melhorar, isso aqui aí você pode fazer assim, não sei o quê. Aí não vendeu. Eu fiquei tão triste assim, porque eu não consegui comprar o instrumento, que eu vim embora e não trouxe nada. Aí parece que Deus mandou eu falar com o cara... Aí eu pedi para uma menina que estava lá, que levou a gente na fábrica, eu disse, olha, vai lá na fábrica e pergunta ao dono, seguinte, se ele me der esse instrumento que eu fiquei apaixonado por ele, e mais um, eu vou ser divulgador da fábrica dele no Brasil, vou tocar com o instrumento dele, vou para a televisão com o instrumento dele, vou fazer o nome. Aí ele respondeu, diga a ele que venha falar pessoalmente, que essas coisas não se resolvem por internet nem por telefone. Aí eu voltei lá e ele me deu. Ele me deu o acordeon que até então, antes eu queria comprar, ele não vendia. Aí a gente surgiu uma amizade, eu já vendi vários acordeões para ele. E aí foi quando eu pedi, eu disse, olha, senhor Jean Paulo, aqui na Itália, vocês, na Europa, vocês tocam sentados, é uma garapa, é muito bom. Sentado é bom demais. Lá a gente toca em pé, se a gente vai tocar sentado, o cara já está dizendo, ih, já tá morto já, não sei o quê. Aí ele entendeu e fez esse instrumento aqui, lindo, maravilhoso, branquinho, com a qualidade que não deve nada a nenhum outro instrumento profissional. E eu estou muito feliz e pesa 11 quilos. Me aliviou um bocado.
Você falou dessa correria de show, dessa preparação, mas a relação com a família, principalmente no período de São João, né?
Pois é, o pessoal já entende, né? Por exemplo, eu vim tocar em Campina, estava todo mundo comigo ontem no Parque do Povo, né? Aí eu viajo, o pessoal fica em casa aguardando a minha volta. Assim mesmo. Depois a gente tira um período, sai de férias todo mundo e curte outros momentos, mas a gente tem. É uma missão que a gente veio para fazer, para seguir. E as pessoas têm que entender, a família tem que entender também.
Já passou muito tempo fora, assim, já passou um bom período fora e o pessoal reclamou um pouquinho.
Não, o período maior são 15 dias assim que a gente fica fora do mês de junho. Porque a gente, olha, a gente tá tocando, a gente já tocou em Recife. Essa semana, aí tocou aqui, aí vai tocar em Recife de novo, vai tocar em João Pessoa, volta pra casa no outro dia, aí tá sempre por aqui. Então, a partir do dia 18 é que a gente vai pra Bahia, começa a tocar dia 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí dia 25 a gente vem pra casa, aí fica em casa 25, 26, aí 27, Maceió. Graças a Deus, porque os outros anos a gente terminava pela Bahia lá pra 5 de julho. Ficava para lá. Esse ano a gente vai vir 27 para Maceió, 28 para Esperança, aqui perto, e dia 29 encerra o São João e João Pessoa. Aí dia 30 todo mundo está em casa.
Flávio, uma perguntinha assim, né? Vou lhe colocar na parede.
Coloque.
Você já pensou em parar de tocar?
Rapaz, não. Parar, não. Mas já aconteceram muitas coisas assim que desestimula a gente, sabe? A gente fica... Eu não queria ser ingrato, mal agradecido, mas já em vários momentos assim, a gente pensa assim, olha, eu ainda estou nisso aqui, eu não estou querendo ser mal agradecido a Deus, porque Ele foi que me fez chegar até aqui, né? Não é querendo ser mal agradecido aos fãs também, que me ajudaram a chegar até aqui, mas você às vezes passa tantas decepções que você diz, ainda mais não, não compensa não. Eu acho que aí você... Será que o que eu fiz até hoje pela música nordestina valeu a pena? Você fica triste, chateado, enfim. Aí quando você vai para um show que você vê o quanto as pessoas gostam e cantam as músicas e procuram falar com você, te conhecer. Olha, eu já vi cada cena na minha carreira assim que eu fico, isso é coisa de Deus. Pessoas me abordarem assim depois do show, pegar nas minhas duas mãos, chorar o tempo inteiro e não dizer uma palavra. estão emocionadas assim, só de ter chegado perto de mim, sabe? Uhum. Então eu não posso chegar e dizer assim, não, eu vou parar, eu acho que eu vou parar na hora que Deus disse, ei, isso tá bom, já curti demais, então chegou a hora, aí eu vou ter que parar. Porque, por exemplo, você vê, as pessoas me abordam muito, rapaz, todo mundo tem DVD, você não tem um DVD. Mas, gente, eu sempre digo, olha, o problema de DVD é falta de distribuição. Porque um DVD bem feito não é barato. Você vai envolver, você vai ter que... Elba quer cantar, que é a música que cantou comigo, Dois Rubis. Fagner quer cantar comigo. Dominguinhos, que Deus o tenha no seu lado lá, infelizmente, se foi, mas já deixou gravado uma mensagem para o DVD, né? E várias pessoas, então tudo isso tem um custo muito grande. E a gente... para não ter um prejuízo, assim, de bancar e depois não ter aonde vender, porque o grande problema é a distribuição, você ter as lojas, ter acesso às lojas para vender o DVD, né? Isso aqui é complicado. E a gente, em 2006, a gente entrou com um projeto do Ministério da Cultura para fazer um DVD e fazer 10 shows, 9 no Nordeste e 1 em São Paulo, de lançamento. Esse projeto foi aprovado. E a gente visitou mais de 40 empresas, nunca deram a menor importância. Nunca nos ajudaram, nem para dizer assim, olha, o projeto que você deixou aqui, a gente não vai aprovar, não. Não, nunca deram a menor importância. E, enfim, isso desgosta a gente, sabe? Será que o que eu fiz valeu a pena? Eu pensava, eu fiquei tão feliz quando esse projeto foi aprovado, que eu dizia nos meus shows, olha, o projeto foi aprovado, o DVD agora vai sair. Manda um e-mail para a gente dizendo que música você gostaria de que tivesse no DVD para a gente depois fazer uma peneira para a gente ver o que as mais votadas para a gente colocar, né? Rapaz, congestionou tudo que foi os acessos da gente e tudo e ninguém apoiou, ninguém aprovou. Para completar, uma vez uma empresa aqui na Paraíba, não vou citar o nome, me chamou para ser garoto propaganda por um ano. Um ano, eram 3 anos, uma coisa assim. CD tudo, imagem, tudo que pudesse ser de propaganda, carro de som, cartaz, tudo que você pudesse imaginar. Por quanto eu faria isso? Aí eu fui e apresentei meu projeto. Eu disse, olha, esse projeto aqui foi aprovado pelo Ministério da Cultura e está precisando que alguém banque isso aqui. Se vocês bancarem esse projeto, 80% desse projeto, acho que 80%, depois vocês podem abater no imposto de renda. Então eu vou fazer de graça. Vocês apoiam o meu projeto, eu faço de graça, e vocês no imposto de renda vão abater aí 80%, o meu trabalho vai ficar por 20%. Não, a gente não tem interesse, não. Aí eu disse, eu também não tenho interesse em fazer do jeito com vocês, não. Aí você fica triste, cara. Aí você diz, meu Deus do céu, que coisa, sabe? Aí, mas é isso, eu tô esperançoso. O tempo de Deus vai chegar, de repente alguém assim dizer, ei, vamos fazer o DVD, a gente, uma gravadora, porque não adianta eu fazer e ficar com eles em casa. Uhum. Porque eu vou ter um prejuízo enorme. Eu vou sair vendendo 5 num show, 10 em outro, 15 em outro, aí milhões vão ser vendidos na pirataria. Mas se uma gravadora bancar, eu não estou tendo prejuízo nenhum, mas também não estou ganhando nada, eu não faço a menor questão. Uhum. Mas o problema é esse, é que a gente gostaria que alguém que tivesse o poder da distribuição lançasse, porque não seria interessante para mim um trabalho assim, com tanta música bonita de sucesso, ficar, não ter uma vitrine legal para ser apresentada assim, para vender, sabe? Então esse é o grande problema, é esse.
Flávio, infelizmente o nosso tempo passa rápido, né?
Mas é assim mesmo, que é bom dele pouco.
Eu queria rapidamente, antes da gente tocar a música, vou quebrar um pouco aqui da sequência, a gente saber como é que tá lá as redes sociais, né, Jorge? Fala rapidinho aqui pra gente.
Mas o último registro no programa de hoje, do programa Gente Nossa, a gente vai registrar, no caso, quem está participando mais uma vez das redes sociais, tem a professora Ada Guedes, aqui do Departamento de Comunicação Social, também o professor Fernando Firmino, que é coordenador do projeto Repórter Junino, que é uma parceria com o programa Gente Nossa, e ele manda um recado. Ele diz que a professora agora é até potência, e ele parabeniza, aliás, toda a equipe do projeto Gente Nossa. Além deles, tem a presença nas redes sociais de Bruna de Pontes, Eduardo Araújo, também o Caio César, Deise Farias, Cássia Gomes, Renata Portela e Keliane Barbosa pediram para registrar a presença delas, que também são da equipe do projeto Gente Nossa.
Um abraço para vocês, muito grande. Feliz São João.
Flávio, queria que você deixasse uma mensagem para quem tá, para todas essas pessoas que acompanham o teu trabalho, pessoas que são teus fãs, não é? E gostaria que você deixasse aí um recado para esse povo todo.
Pois é, em primeiro lugar, agradecer a vocês por esse convite maravilhoso para participar do Gente Nossa. Eu estou muito feliz. As pessoas que interagiram aí nas redes sociais, muito obrigado. Em meu nome, em nome do Gente Nossa. E gostaria que vocês, a juventude que está aí, aos poucos começassem a ver, né, o movimento do, lá no Sudeste, de como os jovens lá amam a nossa música. Tem jovens que nunca vieram nem no Nordeste, mas adoram, dançam pra caramba. Eu conheço um rapaz que é filho de japonês, que acho que nunca veio no Nordeste, toca sanfona divinamente bem, forró, faz parte de um grupo em São Paulo, toca muito, entendeu? Quer dizer, eles amam. Então, que os jovens daqui procurassem dar mais valor à cultura, e ver que o que é bom é para sempre. Procurar ver esse movimento na Europa, e que as pessoas curtem pra caramba o quanto eles dão valor ao nosso forró. Então, e deixar aqui um abraço de agradecimento às pessoas que foram curtir o meu show no Parque do Povo, que com certeza ainda irão durante esse mês de junho, para onde eu passar. E também é isso, agradecer a Deus por esse momento aqui maravilhoso, e dizer a vocês muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
E a gente agradece também, como eu falei no início, era um desejo nosso, né, Bruna?
Desejo realizado.
Trazer você aqui para conversar com a gente fica muito feliz.
Igualmente.
Né, junto a tantos outros artistas que fazem parte, né, desse grande número de representantes culturais que nós temos. Então, muito obrigado mais uma vez. Viu, Flávio?
Obrigado.
E assim, Bruna, a gente encerra mais uma edição do programa Gente Nossa, uma realização do Departamento de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba, contribuindo para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam e decantam a nossa cultura. O programa de hoje teve a locução de Bruna Moraes.
Teve a participação de Jorge Silva nas redes sociais e de Jordano Matias na locução junto comigo.
Exatamente. E conosco hoje na produção estiveram Corrimar Anselmo e Isabela Silva.
Na reportagem, Bruna Moraes e Jorge Silva.
Comandando as redes sociais, Roberta Lucena e Renata Portela.
Na edição, Roberta Lucena.
Criação e arte, Emanuel Messias, Luan Marcos e Jordane Matias.
No apoio, Ana Cristina e Samira Araújo.
Áudio, Elvis Guimarães e Giancarlo Galdino.
Na transmissão, Hipólito Lucena e Gustavo Silva.
Editor-chefe, Jordane Matias.
E a coordenação e supervisão da professora Gorete Sampaio.
E para encerrarmos com chave de ouro, Flávio, a gente queria que você tocasse pra gente A Natureza das Coisas. Vamos lá.
Oxa, la 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 la. Oxa, la 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 la. Oxa, la 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 la. Coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja um dia de asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Vamos cantar. Oxa, la 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 la. Oxa, la 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 la. Xa, la, 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 la. Coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. se aveste não, que a lagarta rasteja até o dia que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Vamos cantar. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Coisa boa é namorar. Obrigado.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa, a essência da cultura popular.